Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.
Ora então, muito bom dia. E é verdade, hoje já é sexta-feira, estamos em vésperas de mais um fim de semana. O meu nome é António Serra e hoje vou estar aqui consigo durante cerca de uma hora, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com mais um programa Sebenta do Tempo. Para o programa de hoje trago-lhe alguns acontecimentos que ocorreram a 6 de maio de diversos anos, os livros mais vendidos da semana e, no final, a habitual sugestão de leitura. E, se não sabe, hoje é o Dia Nacional do Azulejo. A proposta para a criação do Dia Nacional do Azulejo foi apresentada pelo projeto SOS Azulejo em 2016 e aprovada por unanimidade pelo Parlamento a 24 de março de 2017. A Assembleia da República aprovou por unanimidade a data eleita com o intuito de ser um momento para a afirmação e reconhecimento desta tradição e património nacional, projetando a sua importância, constituindo-se igualmente numa ocasião de evocação da sua proteção e preservação que deve envolver os agentes públicos e privados. O projeto SOS Azulejo é uma iniciativa com coordenação do Museu da Polícia Judiciária e nasceu da necessidade de combater a grave dilapidação do património azulejar português por furto, vandalismo e incúria. E é também o Dia Mundial do Acordeão. A Confederação Internacional dos Acordeonistas instituiu o dia 6 de maio como o Dia Mundial do Acordeão, por ter sido o dia em que este versátil instrumento foi patenteado por Cyril Demian em 1829. Desde que foi lançada como data comemorativa no ano de 2009, a Confederação Internacional dos Acordeonistas, juntamente com outras associações de diversos países, vem realizando vários eventos com o objetivo de promover a diversidade musical. E agora, antes de avançarmos com os acontecimentos que tiveram lugar neste dia 6 de maio, vamos ficar com o primeiro tema musical, na voz de Kenny Rogers, Coward of the County.
Everyone considered him coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man.
One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight. Man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county.
E depois de termos ouvido Kenny Rogers, vamos então para os acontecimentos registados no dia 6 de maio. E vamos começar no ano de 1856, ano em que nasce o médico austríaco Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Sigmund Freud foi um médico neurologista e importante psicanalista austríaco. Foi considerado o pai da psicanálise, que influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. Sigmund Freud nasceu em Freiberg, na Morávia, então pertencente ao Império Austríaco, no dia 6 de maio de 1856, filho de Jacob Freud, pequeno comerciante, e de Emily Nathanson, de origem judaica. Foi o primogênito de 7 irmãos. Aos 4 anos de idade, a sua família mudou-se para Viena, onde os judeus tinham melhor aceitação social e melhores perspectivas económicas. Desde pequeno mostrou-se brilhante aluno. Aos 17 anos ingressou na Universidade de Viena, no curso de Medicina. Durante os anos de faculdade, deixou-se fascinar pelas pesquisas realizadas no Laboratório de Filologia, dirigido pelo Dr. E. W. von Burg. De 1876 a 1882, trabalhou com esse especialista e concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso. Já revelava grande interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos utilizados no seu tratamento. Trabalhou também no Instituto de Anatomia sob orientação de H. Maynard. Concluiu o curso em 1881 e resolveu-se tornar um clínico especializado em neurologia. Durante alguns anos, Freud trabalhou numa clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecida pelo seu nome. Em 1884, entrou em contacto com o médico Joseph Breuer, e havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico, onde o paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia, chamado de método catártico, constituiu o ponto de partida da psicanálise. Em 1885, Freud obteve o mestrado em neuropatologia. Nesse mesmo ano, ganhou uma bolsa para um período de especialização em Paris. De volta à Viena, continuou as suas experiências com Breuer. Publicou, junto com Breuer, Estudos sobre a Histeria, em 1895, que marcou o início das suas investigações psicanalíticas. Em 1897, Freud passou a estudar a natureza sexual dos traumas infantis causadores de neuroses e começou a delinear a teoria do complexo de Édipo, segundo o qual seria parte da estrutura mental dos homens o amor físico pela mãe. Nesse mesmo ano já observava a importância dos sonhos na psicanálise. Em 1900, publica A Interpretação dos Sonhos, a primeira obra psicanalítica propriamente dita. Em pouco tempo, Freud conseguiu dar um passo decisivo e original que abriu perspectivas para o desenvolvimento da psicanálise ao abandonar a hipnose, substituindo-a pelo método das livres associações, passando então a penetrar nas regiões mais obscuras do inconsciente, sendo o primeiro a descobrir um instrumento capaz de atingi-lo e explorá-lo na sua essência. Durante 10 anos, Freud trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise. Em 1906, ele juntou-se a Adler, Jung, Jones e Steckel, que em 1908 se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise em Salzburgo. O primeiro sinal de aceitação da psicanálise no meio académico surgiu em 1909, quando foi convidado a dar conferências nos Estados Unidos, na Clark University, em Worcester. Em 1910, por ocasião do 2º Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Nuremberg, o grupo fundou a Associação Psicanalítica Internacional, que consagrou os psicanalistas em vários países. Entre 1911 e 1913, Freud foi vítima de hostilidades, principalmente dos próprios cientistas, que, indignados com as novas ideias, tudo fizeram para desmoralizá-lo. Adler, Jung e toda a chamada escola de Zurique separaram-se de Freud. Em 1923, já doente, Freud passou pela primeira cirurgia para retirar um tumor no palato. Passou a ter dificuldades para falar, sentia dores e desconforto. Os seus últimos anos de vida coincidiram com a expansão do nazismo na Europa. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve os seus bens confiscados e a sua biblioteca queimada. Foi obrigado a refugiar-se em Londres, após um pagamento de resgate, onde passou os últimos dias da sua vida. Sigmund Freud morreu em Londres no dia 23 de setembro de 1939. E depois de termos falado sobre Sigmund Freud, vamos fazer uma pausa musical, e desta vez com o tema Jerusalém, nas vozes de Master KG e Nomsembo.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila nami. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Down with me, I wami au kulana ilondoloze suhambe nami dau yami alikulana buso wami au kulana ilondoloze
do dia 6 de maio, desta vez do ano de 1915, ano em que nasce o ator e cineasta norte-americano Orson Welles, realizador de Citizen Kane e A Sede do Mal. George Orson Welles nasceu a 6 de maio de 1915 no Wisconsin, Estados Unidos. Ele é considerado por muitos como um dos maiores cineastas americanos de sempre. No seu longo currículo cinematográfico constam obras como Citizen Kane, Casino Royale ou Hotel. Realizou num total de 27 filmes, entre os 113 que compõem a sua obra de vida, também composta por filmes onde participou como ator, guionista ou produtor. George Orson Welles conseguiu inspirar um grande número de admiradores, a tornarem-se realizadores de cinema, marcando uma geração inteira de cineastas e fãs de cinema. Orson Welles ficou órfão muito cedo. A sua mãe morreu quando ele tinha apenas 9 anos e o seu pai faleceu uns anos mais tarde, quando Welles tinha 15 anos. Quando o seu pai morreu, decidiu abandonar a escola de artes que frequentava para se dedicar à representação. Aos 18 anos, Welles já era um famoso ator no Teatro Experimental. Com 19 anos, fez a sua estreia na Broadway, na montagem de Romeo e Julieta. Tornou-se amigo próximo do diretor e produtor John Houseman, para quem fez algumas colaborações. Da longa parceria de Welles com Houseman, nasceu a companhia Mercury Theatre, criada em 1937, uma companhia de teatro que originou vários projetos, destacando-se Júlio César, de 1937, em que Welles escreveu o argumento e ambientou a história na Itália fascista. No dia de Halloween de 1938, a CBS transmitiu a notícia de que marcianos tinham chegado à Terra e que vinham com a intenção de nos invadir, estando naquele preciso momento a atacar a cidade de New Jersey. Milhares de pessoas entraram em pânico e começaram a fugir das suas casas ao ouvir os boletins narrados por Orson Welles. Contudo, tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Era somente uma leitura dramatizada do texto The War of the Worlds, um clássico da ficção científica de H.G. Wells. A repercussão do evento foi tão grande que, logo a seguir, Orson Welles celebrou um contrato milionário com Hollywood para realizar 2 filmes, com total liberdade para produzir, escrever os argumentos e atuar. Citizen Kane, de 1941, foi o primeiro filme desse célebre e famoso contrato, uma obra de enorme qualidade que ainda hoje é considerada como um dos melhores filmes do século XX. Aos 25 anos, Orson Welles revolucionou as técnicas de filmagem com recursos até então inexplorados, como profundidade de campo, ação intercortada no mesmo ambiente, planos longos, movimentos de câmara e edição rápida. O resultado foi uma obra-prima, considerada unanimemente pelos especialistas como sendo um dos melhores filmes de todos os tempos, se não o melhor. Porém, com o sucesso vieram os problemas. O realizador foi acusado de basear-se na vida de William Randolph Hearst, um dos mais poderosos homens da época e que durante 40 anos foi o maior magnata das comunicações nos Estados Unidos. O próprio Hearst encabeçou a campanha contra Welles e o seu filme Citizen Kane acabou por ficar bastante aquém do esperado nas bilheteiras, apesar da aceitação geral da crítica. No seu segundo filme, The Magnificent Ambersons, de 1942, Welles decidiu expor a sua visão da sociedade americana. Utilizou praticamente os mesmos recursos técnicos que havia utilizado em Citizen Kane. No entanto, o filme acabou por ser um fracasso comercial, o que, assim sendo, significava que tanto Citizen Kane como The Magnificent Ambersons não tinham gerado nenhum lucro, o que levou à demissão de Welles e da sua equipa. No entanto, o reconhecimento da genialidade de Welles aconteceu após o seu despedimento. Citizen Kane foi um dos mais nomeados para os Oscars, tendo conquistado a estatueta de melhor argumento. O filme acabaria por obter uma margem de lucro considerável, graças às suas reedições ao longo dos tempos. Também The Magnificent Ambersons acabaria por ser nomeado para os Oscars, no entanto não venceu nenhum prémio. Em 1970, a Academia distinguiu Welles com o Oscar honorário pelo conjunto da sua filmografia como ator e realizador. Em 1952, venceu a prestigiada Palma de Ouro de Cannes com o filme Otelo. Como ator, venceu o Globo de Ouro e um BAFTA pela sua prestação em Butterfly, de 81, e Crimes at Midnight, de 65. Durante a sua carreira, Welles envolveu-se em diversos projetos e fez de tudo para conseguir produzir os seus filmes. o que nem sempre era possível. Muitos dos seus projetos permaneceram inacabados, como It's All True e Don Quixote, filme que o Welles trabalhou durante 10 anos e que chegou a ser exibido em Cannes em 1986. O Welles dedicou a sua vida ao mundo do espetáculo, sacrificando muito do seu tempo e da sua vida pessoal para conseguir escrever uma página na história do cinema. Acabou por morrer de ataque cardíaco aos 70 anos, a 10 de outubro de 1985, na Califórnia, Estados Unidos. E nova pausa musical, desta vez na voz de Cab Moe, Good to be home again.
Back on the block, back in the hood. Who would have known that it would feel so good? And everybody I know done gone away, but the neighborhood is still the same. This is the place that made me strong. I got a whole lot of memories. I've been gone too long. It's good to be here. It's good to be anywhere. It's good to be back. Good to be home again. It's good to be you. It's good to be me. Good to be young. Good to be old. Good to be home again. Take a look around. Whole lot of things ain't what they used to be. I used to eat my fruit straight off the tree. My old barbershop still going strong, but it's too damn bad. My hair's all gone. And it's good to be here. It's good to be anywhere. It's good to be back, good to be home again. It's good to be you. It's good to be me. It's good to be young, good to be old. Good to be home again. I'm back in the saddle, back on my horse. I'm back in town, back to the source. It's good to be here. It's good to be back, good to be home again. It's good to be you, good to be me, good to be young, good to be old, good to be home again. It's good to be here, good to be anywhere, good to be back, good to be home again. It's good to be you. Good to be me, good to be young, good to be old, good to be home again. Back to the hood.
E depois de termos ouvido o Campbell, vamos para um novo acontecimento de 6 de maio, mas de 1986, ano em que morre, aos 59 anos, a atriz portuguesa Laura Alves. Laura Alves Magno, mais conhecida por Laura Alves, foi uma atriz portuguesa com uma intensa atividade teatral, sobretudo nas décadas de 40 e 50 do século XX, tendo-se distinguido também na rádio, em folhetins radiofónicos e no cinema. Nascida em Lisboa, a 8 de setembro de 1921, foi casada com o empresário de teatro Vasco Morgado, de quem teve um filho, Vasco Morgado Júnior. Criada no seio de uma família pobre e sendo a mais velha de 6 irmãos, Laura Alves cedo começou a trabalhar. Com apenas 5 anos de idade, Laura iniciou-se no Teatro Amador numa sociedade recreativa na Rua de São Bento, com a peça policial Os 20 mil dólares. Na adolescência, Lala, como era conhecida no seio familiar, frequentou a Escola Industrial Machado de Castro, onde prosseguiu essa sua atividade com o grupo de teatro que aí se formou. Ali ajudava no ensaio das colegas, que pela sua proximidade eram conhecidas como as Laurinhas. Quando tinha 14 anos, o seu pai, sapateiro, de profissão e vítima de uma esquizofrenia cada vez mais incapacitante, deixou de poder trabalhar e, com irmãos mais novos para ajudar a criar, Laura passou a ser o amparo de família. Por indicação de um professor, Laura Alves estreou-se profissionalmente no Teatro Politeama, em 1935, com a personagem Gabi, da peça As Duas Garotas de Paris, de Fayard e Cartou, numa adaptação de Eduardo Schwalbach, ao lado de nomes como Alves da Cunha, Berta de Bivar e João Vilaré, e a crítica foi favorável à jovem estreante. Em 1939, a atriz e empresária Amélia de Rei Colasso contratou Laura Alves para o espetáculo Riquezas da Sua Avó, que se apresentou no Teatro Nacional Dona Maria II, tendo aí contracenado com grandes figuras do palco, como Palmira Bastos. Na companhia Rei Colasso Robles Monteiro, participou ainda em várias peças infantis e, em 1941, estreou-se no género da opereta com Lisboa 1900, no Teatro Variedades, ao lado de Irene Isidro, António Silva e Ribeirinho. Veio no ano seguinte a contracenar com este carismático ator no filme O Pai Tirano, de António Lopes Ribeiro, película que marcou a sua estreia no cinema e onde desempenhou o papel de Laura, empregada de uma pensão na zona do Chiado. Em 1942, estreou-se no Teatro de Revista com o espetáculo Essa é que é Essa, no Teatro Maria Vitória, ao lado de Amália Rodrigues, Luísa Durão e Costinha. Numa importante e dinâmica atividade teatral, Laura Alves e Vasco Morgado animaram uma extensa produção de espetáculos no Teatro Monumental, desde a sua construção em 1951, marcando um grande momento de grande popularidade. A demolição desse teatro em 82, consentida pelo então Presidente da Câmara de Lisboa, Nuno Cruza Pecassis, foi uma medida muito contestada a nível nacional e abalou fortemente a saúde de Laura Alves. Inconformada com a destruição do teatro, onde obtivera tantos êxitos e sofrendo de repetidos lapsos de memória, acabou por deixar os palcos em 1983. Depois do divórcio com Morgado, casou em 1979 com o maestro Frederico Valério, que acabaria por falecer alguns anos depois, em 1982. Poucos anos mais tarde, Laura Alves foi vítima de uma embolia cerebral, vindo a falecer em Lisboa, a 6 de maio de 1986, e foi sepultada no Talhão dos Artistas, no Cemitério dos Prazeres. E no ano de 1994, deu-se a inauguração do túnel do Canal da Mancha entre o Reino Unido e o continente europeu. O Eurotúnel consiste numa gigantesca obra de engenharia que liga a Inglaterra à França. Como existe uma barreira geográfica entre os dois países, o Canal da Mancha, foi preciso que o túnel fosse construído a 40 metros abaixo desse canal. A distância entre os dois países é de 50 km. Essa construção é composta por 3 túneis paralelos. O Eurotúnel foi inaugurado em 1994, após 8 anos de muito trabalho e um investimento de 16 bilhões de dólares, oriundos da França e da Inglaterra. Os 3 túneis paralelos possuem funções distintas, dois possuem compartimentos usados para transportar caminhões, carros e passageiros, e o outro é usado para o sistema de ventilação. O trajeto entre os dois países, feitos em trem, Eurostar, demora aproximadamente 35 minutos, numa velocidade a uma velocidade média de 160 km/h. O túnel é considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, segundo a Sociedade Americana dos Engenheiros Civis. A construção desse empreendimento foi sem dúvida um grande passo para a integração no seguimento político-económico entre França e Inglaterra, além de amenizar o isolamento britânico em relação ao que se passa e desenvolve no resto da Europa. E vamos fazer nova pausa musical, desta vez na voz de Nela Deiras e o tema Sonho Azul.
Sonho azul.
E depois de termos recordado Neladeiras e o tema Sonho Azul, vamos agora para os 10 livros mais vendidos pela UK até à data. E assim o primeiro título, 12 regras para a vida de Jordan B. Peterson. O segundo, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. O terceiro, Manual de Psicopatologia, de Diogo Teles Correia. Em quarto, O Homem em Busca de um Sentido, de Victor E. Frankl. O quinto, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. O sexto, Como Tornar-se Doente Mental, de G. L. Pio Abreu. O sétimo, Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. O oitavo, Pensar Depressa e Devagar, de Daniel Kahneman. O nono, Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pease. E finalmente o décimo, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. E vamos agora então para a sugestão de leitura desta semana. E desta vez trouxe-vos Flush, uma biografia de Virginia Woolf, edições Relógio d'Água. Adeline Virginia Woolf, nascida Adeline Virginia Stephen, nasceu em Kensington, Middlesex, de 25 de janeiro de 1882. Foi uma escritora, ensaísta e editora britânica, conhecida como uma das mais proeminentes figuras do modernismo. Estreou-se em literatura em 1915 com o romance The Voyage Out, que abriu o caminho para a sua carreira como escritora e uma série de obras notáveis. Morreu em 1941, tendo cometido suicídio. Woolf foi membro do grupo de Bloomsbury e desempenhou um papel de significância dentro da sociedade literária londrina durante o período entre guerras. Os seus trabalhos mais famosos incluem os romances Mrs. Dalloway, de 1925, To the Lighthouse, de 1927, Orlando, uma biografia, de 1928, e o livro ensaio A Room of One's Own, de 1929, onde encontra-se a famosa citação: uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção. E tens um livro chamado A Viúva e o Papagaio. Virginia Stephen não frequentou a escola, foi educada, em vez disso, por professores particulares e através de aulas com o seu pai. Ela era impressionada pelo trabalho literário e pelo trabalho de editor do monumental Dictionary of National Biography de seu pai, e também pela sua vasta biblioteca particular, daí desde cedo a expressão tornar-se escritora. Flush, uma biografia, é uma biografia imaginária do Cocker Spaniel de Elizabeth Barrett Browning. É uma combinação de ficção e não ficção, escrita por Virginia Woolf e publicada em 1933, escrita após a realização de Waves, obra emocionalmente esgotante. Woolf voltou ao trabalho de análise imaginativo da história inglesa, que ela começara com Orlando, uma biografia, e para a qual voltaria em Between the Acts. Comumente lido como um tratamento modernista da vida urbana, vista pelos olhos de um cão, Flush serve como dura crítica aos métodos supostamente inaturais de vida na cidade. A figura de Elizabeth Barrett Browning no texto é muitas vezes lida como uma analogia entre outras mulheres intelectuais, como a própria Woolf, que passaram por moléstias, dissimuladas ou reais, como uma parte dos seus status de escritoras femininas. As visões emocionais e filosóficas de Woolf, verbalizadas através dos pensamentos de Flush, são principalmente criteriosas e experimentais. Ao passar mais tempo com Barrett Browning, Flush torna-se emocionalmente e espiritualmente ligado à poetisa e ambos começam a entender-se um ao outro, apesar das barreiras linguísticas. Em Flush,
Wolff examina as barreiras criadas pela língua existentes entre mulher e animal, ainda que superada através de ações simbólicas. E depois de termos deixado esta sugestão de leitura da semana, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais uma música. Desta vez escolhemos Paul Gonzo e o tema So Do I. E foi assim, com este tema bem conhecido de Paul Gonzo, que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, e daqui a 15 dias teremos de regresso. Até lá, cuidem-se e fiquem bem.
Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.